Jornal Amazônia é notícia. Política, meio ambiente, cultura, religião, economia. O que acontece na Amazônia, você fica sabendo agora no seu rádio. Os destaques do dia.
Polícia Militar lança Operação Força Total em Roraima. MPF exige suspensão imediata da dragagem em Juruti. Ministério da Saúde alerta para risco do aumento de dengue e chikungunya. E Jornada dos Avós reforça cuidado e valorização com a pessoa idosa.
Jornal Amazônia é notícia.
Olá você, iniciamos essa edição falando que a Polícia Federal, em ação conjunta com o GEFRON do Mato Grosso, deflagrou nesta quinta-feira uma operação de combate ao tráfico de drogas nos municípios de São Félix do Xingu e Tucumã, no Pará. A ação resultou na apreensão de mais de uma tonelada de cocaína e na prisão de quatro pessoas. Na abordagem, o entorpecente foi localizado no teto de um veículo que se deslocava de São Félix do Xingu para o município de Tucumã. A droga, os suspeitos e o veículo foram encaminhados à Delegacia de Polícia Federal em Redenção, no Pará, para a adoção dos procedimentos de Polícia Judiciária e permanecerão à disposição do Poder Judiciário, com informações da Assessoria de Comunicação da Polícia Federal no Mato Grosso. E 700 quilos de skunk, avaliados em mais de 14 milhões de reais, foram apreendidos no Rio Negro. As equipes monitoraram a atuação do grupo criminoso até localizar o esconderijo da carga em uma área de mata de difícil acesso. Confira com Joelma Viana.
Uma operação do Departamento de Investigação sobre Narcóticos, em conjunto com a Coordenadoria de Operações e Recursos Especiais e com o apoio da Delegacia Fluvial, resultou na apreensão de 700 quilos de maconha dos tipos skunk, quatro armas de fogo e diversas munições nas proximidades da comunidade do Tupé, às margens do Rio Negro e Manaus. Segundo a Polícia Civil, as investigações começaram em fevereiro deste ano, após o setor de inteligência identificar um homem suspeito de transportar drogas oriundas da região de fronteira. As equipes monitoraram a atuação do grupo criminoso até localizar o esconderijo da carga em uma área de mata de difícil acesso. De acordo com o delegado Juan Valério, da Coordenadoria de Operações e Recursos Especiais, as equipes já tinham informações sobre a movimentação dos suspeitos quando seguiram para a região.
Já estávamos munidos das informações de inteligência, então deslocamos até o local designado, realizamos campana, né, quando avistamos a embarcação. E, não obstante, realizarmos todos os procedimentos previstos, né, ligar a giroflex, advertir em relação à parada, eles não só empreenderam fuga, como atentaram contra a vida dos policiais, atirando em direção às nossas lanchas. Então foi iniciado um confronto, né, então conseguimos aí sobrepujar já esse ataque que fizeram contra nós. Infelizmente, esses indivíduos, eles vieram a óbito. Realizamos o adentramento na área de mata. Conseguimos, felizmente, juntamente com os nossos colegas do DENARC, encontrar aí toda a carga de drogas e realizar a apreensão.
Além da droga, os policiais apreenderam quatro armas de fogo e diversas munições que estavam escondidas na área utilizada pelo grupo criminoso. O diretor do Departamento de Investigação sobre Narcóticos, delegado Rodrigo Torres, destacou que a investigação faz a parte do combate contínuo ao tráfico de drogas no Amazonas.
Esse grupo criminoso já vem sendo combatido pelo DENARC há algum tempo, várias toneladas já retiradas de circulação onde esse grupo estava movimentando. Foi possível apreender mais 700 quilos de drogas, droga essa que seria distribuída para fora do Brasil, para fora do estado do Amazonas. Mas com a intervenção policial foi possível então realizar essa apreensão. Estamos aí combatendo o tráfico de drogas diuturnamente e agora com a ação integrada, mais uma vez aí, grande quantidade de drogas sendo retirada de circulação.
A Polícia Civil informou que as investigações continuam para identificar outros integrantes da organização criminosa e desarticular a atuação do grupo na região. Com a produção textual de Yuri Bezerra, de Santarém, Joelma Viana, para a Rede de Notícias da Amazônia.
E a Polícia Militar de Roraima lançou a 29ª edição da Operação Força Total. A ação acontece na capital e em 14 municípios do interior e tem como foco prevenção e combate à criminalidade. A reportagem é de Lauane Gonçalves.
A Polícia Militar de Roraima lançou nesta quinta-feira, dia 23, a 29ª edição da Operação Força Total. Em Boa Vista, o lançamento ocorreu em frente ao palco Aderval da Rocha Ferreira, no bairro Nova Canaã. A ação integra uma mobilização nacional coordenada pelo Conselho Nacional de Comandantes Gerais das Polícias Militares. Esta é a 7ª edição da Operação Força Total realizada pela Polícia de Roraima em 2026. A iniciativa reforça o policiamento ostensivo, com mais presença policial nas ruas e com reforço de ações preventivas e repressivas qualificadas em todo o estado. As equipes atuaram na capital e nos 14 municípios do interior, com base em informações de inteligência policial. A operação inclui abordagens preventivas, fiscalizações, combate ao tráfico de drogas e ao porte ilegal de armas de fogo, além do cumprimento de mandados judiciais e da prisão de foragidos da Justiça. Durante o lançamento, o subcomandante-geral da Polícia Militar de Roraima, Coronel Igor Maico, destacou a atuação integrada das corporações em todo o Brasil.
São mais de 120 mil policiais em todo o Brasil atuando dentro da operação. No estado de Roraima, essa operação ela vai atuar tanto dentro da capital como nos 14 municípios do nosso interior. São mais de 100 policiais dia atuando dentro desse policiamento. Iremos atuar com viaturas 4 rodas, viaturas 2 rodas e o apoio aéreo. Então não terá nenhuma área do estado de Roraima que a gente não consiga entregar policiamento. Então estaremos nas áreas mais remotas do nosso estado, como também na nossa capital, em alguns municípios que foram mapeados e gerenciados pela atividade de inteligência. Iremos empregar esse nosso policiamento, que será demonstrada com resultados positivos ao final da operação.
A Operação Força Total é realizada simultaneamente em todos os estados e no Distrito Federal. Na edição anterior, mobilizou 118.810 policiais militares e 40.701 viaturas em todo o Brasil. Da Rádio Monte Roraima, Lauane Gonçalves, para a Rede de Notícias da Amazônia.
A seguir, o Ministério da Saúde alerta para aumento de dengue e chikungunya.
Consuma alimentos típicos da sua região. Quando damos preferência aos alimentos produzidos na nossa região, aumentamos as oportunidades de segurança alimentar, diminuímos os gastos com energia, com o combustível utilizado para transportar os alimentos de um lugar para o outro.
Esta é a Rede de Notícias da Amazônia, RNA. Notícias produzidas por jornalistas de Boa Vista, Roraima, Guajará, Mirim, Rondônia, Manaus, Coari, Parintins, Careiro Castanho, Tefé e São Gabriel da Cachoeira, no Amazonas, Cruzeiro do Sul, no Acre, Santarém e Belém, no Pará. Rede de Notícias da Amazônia, o rádio integrando a Amazônia e aproximando seus habitantes.
Substitua a mangueira por um balde e um pano para lavar seu veículo. O consumo de água será muito menor. Feche a torneira enquanto ensaboa as mãos, escova os dentes ou faz a barba. Não desperdice água. O meio ambiente e as futuras gerações agradecem.
Rede de Notícias da Amazônia. O rádio integrando a Amazônia e aproximando seus habitantes.
E a perícia científica do Ministério Público Federal atestou ilegalidades no licenciamento da dragagem no Rio Amazonas em Juruti, no Pará. O Ministério Público exige a suspensão imediata da dragagem. Os detalhes com Daniela Pantoja.
O Ministério Público Federal, o MPF, produziu um laudo científico que atesta graves ilegalidades no processo de licenciamento ambiental concedido à empresa Alcoa para a dragagem do Rio Amazonas em Juruti. Peritos em oceanografia, engenharia sanitária e biologia apontaram que a Secretaria de Estado de Meio Ambiente, Clima e Sustentabilidade do Pará, CIMAS, autorizou operações de grandes proporções com base em estudos simplificados, insuficientes e desatualizados, permitindo obras que causam danos diretos às comunidades tradicionais, à fauna aquática e à calha do rio. Diante da iminência de danos irreversíveis, o MPF determinou que a CEMAS e a Alcoa suspendam imediatamente as operações de dragagem no prazo improrrogável de 24 horas, sob pena de adoção das medidas judiciais cabíveis. O aprofundamento da investigação relativa ao caso revelou que a empreendedora se apressou em executar a dragagem do rio, mesmo ciente das irregularidades. Em abril deste ano, o MPF já havia expedido recomendação alertando sobre as graves falhas no licenciamento e orientando a CEMAS e a Alcoa a adotarem providências corretivas, incluindo a suspensão de novas anuências até a apresentação de estudo prévio de impacto ambiental e relatório de impacto ambiental e IARIMA. Ignorando o alerta do MPF, a mineradora antecipou o início das atividades de dragagem para o último dia 10 de julho e recebeu advertência formal da instituição. A documentação do inquérito demonstra que a empresa agilizou a execução da obra mesmo sabendo que o processo era alvo de questionamentos pelo MPF. Ao antecipar as atividades, a empresa também descumpriu compromissos de redução de impactos registrados em seus próprios estudos anteriores, executando a dragagem em período que coincide com a fase reprodutiva de quelônios e com os meses iniciais da piracema, que é a migração reprodutiva de peixes. A falha estrutural do licenciamento, segundo a perícia do MPF, reside no erro de enquadramento tipológico. As dragagens realizadas desde 2023 foram licenciadas pela CIMAS como mera dragagem de manutenção, que pressupõe apenas a limpeza e o retorno do leito às cotas preexistentes. No entanto, o laudo técnico comprovou que as obras configuram, na realidade, dragagem de aprofundamento e alargamento. A própria empresa admitiu que as operações resultaram no aprofundamento de 5 metros do leito e no alargamento do canal em 20 metros para cada lado, com o objetivo de viabilizar a navegação de navios de maior porte. Por envolver alteração drástica na geometria do corpo hídrico, a legislação exige a elaboração de EIA-RIMA, além de estudo de impacto climático. Em vez disso, a CEMAS pediu apenas relatórios simplificados e concedeu a Alcoa, que o MPF classificou como um cheque em branco, a autorização para dragagem de até 7 milhões de metros cúbicos de sedimentos, sem vincular a execução a um período definido ou a uma avaliação técnica prévia para cada campanha. Isso transfere o poder de decisão ambiental para a conveniência exclusiva da empresa. A perícia do MPF detalhou os graves impactos da operação no meio ambiente e nas comunidades locais. Em 2025, a empresa introduziu o uso de uma técnica de dragagem que amplia a dispersão de sedimentos finos e a turbidez da água, quantidade de partículas em suspensão. A alteração operacional foi implementada sem reavaliação ambiental. Devido ao quadro de deficiência estrutural no monitoramento e de omissão fiscalizatória do órgão licenciador, o Procurador da República Paulo de Tarso Moreira destacou em despacho que a responsabilidade civil por danos ambientais é solidária entre a administração pública e a empresa. Caso a determinação de paralisação das atividades não seja cumprida em 24 horas, o MPF poderá ingressar com as medidas judiciais cabíveis para anulação das licenças, a suspensão da dragagem e a reparação integral dos danos causados ao Rio Amazonas e às suas comunidades tradicionais. Com informações do Ministério Público Federal no Pará, Daniela Pantoja para a Rede de Notícias da Amazônia.
E acampados do Margarida Alves recorreram a órgãos federais assentamento na Vila Amazônia em Parintins. O grupo está acampado desde o dia 30 de maio. Saiba mais com João Carlos Moraes.
64 famílias de trabalhadores rurais sem terra, acampadas no acampamento Margarida Alves do projeto de assentamento Vila Amazônia, Zona Rural de Parintins, encaminharam o abaixo-assinado ao Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, INCRA, ao Ministério Público Federal e à Defensoria Pública da União. No documento, as famílias solicitam acompanhamento jurídico no processo de reforma agrária, fiscalização da área, levantamento de terras consideradas ociosas e apuração de possíveis casos de grilagem. Segundo o documento, o grupo está acampado desde o dia 30 de maio deste ano e afirma que não possui terra para desenvolver a agricultura familiar. As famílias também relatam que parte dos trabalhadores deixou o primeiro local ocupado após ameaças, que, segundo elas, teriam sido feitas por jagunços ligados a supostos grileiros da região. De acordo com o integrante da Comissão Pastoral da Terra do Amazonas, Manuel do Carmo, o encaminhamento do abaixo-assinado representa a judicialização do pedido coletivo de assentamento.
A Defensoria Pública da União, ela entra como advogada das 64 famílias pedindo o assentamento, e vai fazer todo o aparato jurídico, que esse é o papel da Defensoria. Ela acompanha e assessora e faz o pedido coletivo para ribeirinho, indígenas e da agricultura familiar. Ao mesmo tempo, o Ministério Público Federal, sendo acionado oficialmente, ele vai fiscalizar esse pedido, esse andamento, junto do INCRA.
Manuel afirma que a reivindicação está amparada na legislação da reforma agrária e que os assentados devem atender trabalhadores que se enquadram nos critérios previstos em lei.
Então, se existe uma lei para que as pessoas que não têm terra possam ser assentadas dentro dos assentamentos para a reforma agrária, então, legalmente, isso é possível. E de maneira que dentro dos PA de assentamento não cabe pessoas que não tenham o perfil, as características para a reforma agrária, que é o caso, por exemplo, de fazendeiros. Entendeu? Pessoas que tenham mais de um lote, a não ser que seja famílias, membros de famílias, aí é diferente.
O abaixo-assinado reúne assinaturas de representantes de entidades que apoiam a reivindicação das famílias acampadas. Entre elas, a Associação dos Assentados do PA Vila Amazônia, a Comissão de Defesa dos Direitos Humanos de Parintins e Amazonas, a Comissão Pastoral da Terra Regional Amazonas, o Movimento dos Trabalhadores e Trabalhadoras Cristãos, o Grupo Natureza Viva de Parintins e o Movimento dos Padres em Novas Dimensões. Da Rádio Alvorada de Parintins, João Carlos Moraes, para a Rede de Notícias da Amazônia.
E o Ministério da Saúde está alertando para o risco de aumento de dengue e chikungunya com o avanço do El Niño. Nota técnica orienta estados e municípios a reforçarem medidas de vigilância, controle do mosquito e ações de prevenção diante das mudanças climáticas. Acompanhe com Viviane Bessa.
O Ministério da Saúde alertou estados e municípios para o risco de aumento das arboviroses, como dengue, chikungunya e zika. A preocupação está relacionada aos efeitos do El Niño, que deve influenciar o clima brasileiro a partir do segundo semestre deste ano. Segundo projeções do Infodengue da Fiocruz, o Brasil pode registrar cerca de 1 milhão e 700 mil casos de dengue em 2027. Segundo projeções do Infodengue da Fiocruz, o Brasil pode registrar cerca de 1 milhão e 700 mil casos de dengue em 2027. De acordo com a Organização Meteorológica Mundial e o Instituto Nacional de Meteorologia, o aumento das temperaturas e das chuvas em algumas regiões, além dos períodos de estiagem em outras, pode favorecer a proliferação do mosquito Aedes aegypti. Diante desse cenário, o Ministério da Saúde orienta estados e municípios a reforçar a vigilância epidemiológica, intensificar o combate ao mosquito e ampliar as campanhas de conscientização para eliminar possíveis criadouros. Apesar do alerta, os números atuais mostram queda nos casos. Até 20 de junho de 2026, o país contabilizou 392.800 casos de dengue, uma redução de 73% em relação ao mesmo período do ano passado. Os registros de chikungunya também caíram 46%. Para evitar a proliferação do mosquito, a recomendação é eliminar qualquer recipiente que acumule água, manter caixas d'água e reservatórios bem fechados, limpar calhas e ralos, descartar corretamente o lixo e utilizar repelente e telas de proteção quando necessário. Para acompanhar os alertas e o monitoramento da doença em todo o país, a população pode acessar o portal Infodengue, que reúne dados epidemiológicos atualizados. As informações são do Ministério da Saúde. Reportagem Viviane Bessa.
Em instantes, você confere as últimas informações do Jornal Amazônia é Notícia.
Você sabe o que é agroecologia? A agroecologia ajuda a apoiar a produção de alimentos e a segurança alimentar e nutricional, enquanto restaura os serviços ecossistêmicos e a biodiversidade, que são essenciais para a agricultura sustentável. Jornal Amazônia é notícia. A informação que transforma.
Evite pegar sacolas plásticas desnecessariamente. Carregue uma sacola ou uma mochila com você quando for fazer compras. Assim estará gerando menos lixo. Dê preferência a produtos com pouca embalagem ou embalagem econômica, que geram menos lixo.
Rede de Notícias da Amazônia, contribuindo para a formação humana e cristã. E uma Amazônia respeitada em seu ecossistema.
Jornada dos Avós reforça cuidado e valorização das pessoas idosas. Além das celebrações, a jornada incentiva visitas a idosos que vivem sozinhos. Os detalhes com Joelma Viana.
A 6ª Jornada Mundial dos Avós e das Pessoas Idosas mobiliza comunidades católicas em todo o Brasil neste domingo, 26 de julho. Com o tema Eu Nunca Te Esquecerei, inspirado no livro de Isaías, a iniciativa destaca a importância do cuidado, da convivência e da valorização das pessoas idosas. Além das celebrações, a jornada incentiva visitas a idosos que vivem sozinhos. A proposta segue a orientação do dicastério para os leigos, a família e a vida e busca fortalecer os laços entre as gerações. A coordenadora nacional da Pastoral da Pessoa Idosa, Johnny Mens, afirma que a campanha convida a sociedade a transformar o mês de julho em um período de encontro e proximidade.
Ah, né? Além da sexta jornada, e lembrando que a sexta jornada, a gente tem um marco dia 26, mas na pastoral da pessoa idosa, desde o dia 1º de julho, a gente está envolvido com isso, postando e trazendo essa discussão para pensar o julho como uma cultura de encontro em as gerações.
Segundo Johnny Mens, a preocupação com o isolamento das pessoas idosas cresce em vários países e reforça a necessidade de preservar a convivência entre os avós, famílias e comunidades.
Mas que a gente possa estar especialmente trabalhando a intergeracionalidade. Há uma preocupação, talvez, enquanto Brasil, isso não é tão marcado, porque a gente ainda tem uma cultura do avô, da avó, mas a gente percebe que em alguns países eles estão sendo deixados um pouco de lado, e isso ficou evidente na pandemia, quando depois da pandemia a gente soube de pessoas que foram encontradas muito tempo depois, faleceram na pandemia, ninguém nem soube que elas faleceram.
A Pastoral da Pessoa Idosa mantém esse trabalho durante todo o ano. Cerca de 20 mil voluntários acompanham aproximadamente 100 mil idosos em 1.200 municípios brasileiros. Com produção textual de Rafaela Morim, Joelma Viana, de Santarém, para a Rede de Notícias da Amazônia.
E o município de Santarém vai sediar a sexta reunião da Sociedade de Arqueologia Brasileira Regional Norte. A programação acontece entre os dias 26 de julho e 1º de agosto na Universidade Federal do Oeste do Pará, UFOPA, e em locais de relevância histórica e cultural de Santarém região. Daniela Pantoja traz as informações.
O município de Santarém, no Pará, recebe entre os dias 26 de julho e 1º de agosto a sexta reunião da Sociedade de Arqueologia Brasileira Regional Norte, um encontro que debate sobre a história da ocupação humana na região e os desafios da preservação do patrimônio arqueológico da Amazônia com o tema Arqueologia no Berço da Diversidade. A organização do evento conta com uma comissão com representantes de relevantes instituições de ensino e pesquisa, entre as quais estão a Universidade Federal do Oeste do Pará, UFOPA, a Universidade Federal do Pará, UFPA, e o Museu Paraense Emílio Guild, que há décadas produzem conhecimento científico em colaboração com os povos da floresta, como cita Carlos Alves, mestrando do Museu Emílio Guild.
Essa assembleia, essa reunião, ela vai acontecer aqui em Santarém, que é uma cidade que tem uma importância muito relevante para a arqueologia, né? Com os seus inúmeros sítios arqueológicos aqui nessa região e a própria cerâmica Tapajós. Essa semana ela foi pensada por pesquisadores tanto da UFOPA como do Museu Guedes, que estão mais à frente assim, dessa organização, e ela está organizada em espaços de debates, apresentação de trabalhos acadêmicos, apresentações orais, apresentação de pôsteres, e vai acontecer durante toda essa semana. A participação desses pesquisadores e a participação desses alunos de várias instituições aqui do norte do Brasil.
Carlos destaca ainda como está distribuída a programação, que se estende entre a Universidade Federal do Oeste do Pará, UFOPA, e em locais de relevância histórica e cultural de Santarém, região.
Então ela vai acontecer entre o dia 26 até o dia 1º aqui em Santarém. Dia 26 a gente vai recepcionar os estudantes pesquisadores no espaço do Museu João Fona, Centro Cultural João Fona, onde vai ser feito o credenciamento, né, dos participantes. E eles vão ter oportunidade também de conhecer um pouco, né, da cerâmica de Santarém, tá ali naquele espaço. E aí no dia 27 começa na UFOPA, nessa programação, né, mais acadêmica. E vai até o dia 31, na sexta-feira, né, encerra lá com um evento de programação, uma programação cultural à noite. E quando for no dia 1º, os alunos, alguns vão para Monte Alegre fazer essa visita ao PEMA, né, que é o Parque Estadual de Monte Alegre, onde está as cavernas com pintura rupestre, também vários locais ali interessantes para arqueologia, que é muito importante, né, que os alunos que não conhecem tenham oportunidade de conhecer.
A reunião também agrega pesquisas focadas na longa história de ocupação humana na Amazônia e no legado dos inúmeros povos cujos conhecimentos, tecnologias, formas de organização social contribuíram para construir uma das maiores diversidades culturais do planeta. Para Carlos Alves, receber esse evento em Santarém é muito importante, tendo em vista a relevância que o município tem para a arqueologia na Amazônia.
É de suma importância a gente estar recebendo esse evento aqui em Santarém, né? Porque Santarém é uma cidade muito de tamanho e relevância, né, para a arqueologia na Amazônia. A cerâmica tapajônica, que ela é conhecida em todo o mundo, em todo o Brasil, né, com várias peças em vários lugares do Brasil e do mundo. E dentro da arqueologia ela é um tema muito estudado, né, muito apreciado, né, por diversos estudantes. É já bastante conhecida. Então a gente está recebendo esse encontro de arqueologia aqui só enaltece, né, a importância dessa arqueologia, assim também como a própria universidade, né, que tem um curso de arqueologia aqui, que tem formado muitos alunos aqui da região, essa diversidade de povos aqui da região. E
o evento vai reunir representantes de povos indígenas e comunidades tradicionais, pesquisadores, estudantes e profissionais de diversas instituições de ensino e pesquisas nacionais e internacionais. De Santarém, no Pará, Daniela Pantoja para a Rede de Notícias da Amazônia.
Agora você acompanha o editorial com Ivo Poleto, do Fórum Mudanças Climáticas e Justiça Socioambiental.
Editorial. E agora, senhores dos países ricos? Ficamos sabendo que pelo menos 10 mil pessoas morreram antes da hora por causa das ondas de calor, com temperaturas de até 44 graus Celsius, que atingem os países da Europa. E que a poluição do ar por fumaça vinda de incêndios do Canadá, provocados pela onda de calor, criou problemas à vida e à final da Copa Mundial de Futebol nos Estados Unidos. Terrível, assustador, não é mesmo? É verdade, mas ainda temos tempo para nos perguntar. Tudo isso é natural e, por isso, responsabilidade da Terra? E mais, serão essas ondas de calor algo passageiro? Uma das respostas a essas perguntas foi dada pelo presidente dos Estados Unidos. Ele não teve dúvida de culpar o Canadá pela poluição do ar nos Estados Unidos e chegou a dizer que iria cobrar do povo canadense os custos das medidas tomadas para enfrentar essa poluição. Os Estados Unidos seriam inocentes e com direito de serem indenizados? Outras pessoas da Europa simplesmente afirmaram: para que esquentar a cabeça por alguns dias mais quentes? Basta as pessoas ficarem em casa com ar-condicionado e está tudo resolvido. Vamos lá, amigas e amigos, tentar entender o que é verdade e o que é mentira. Em primeiro lugar, quem usa o poder de presidente de um país mais rico e consumista do planeta para incentivar empresas a extraírem mais e mais petróleo e gás com a abertura de novos poços e com o estraçalhamento das rochas no subsolo terrestre por meio do fracking, e que incentiva a queima dessas fontes fósseis, tem tudo a ver com as ondas de calor e com as mortes e os incêndios causados por elas. E lá na Europa, os governos e empresas que incentivaram a industrialização com uso e abuso de petróleo e que promovem a concentração da renda que faz com que só uma minoria tenha ar-condicionado, tem tudo a ver com as mortes e poluição do ar provocadas pelas ondas de calor. As mudanças climáticas não são nada naturais. São desequilíbrios provocados por uma minoria de seres humanos, por saberem disso, que fazem campanha contra o Tribunal Internacional, que pode julgá-los por crimes de genocídio e ecocídio. Até quando?
Encerra aqui a edição de número 4.500 do Jornal Amazônia Notícia, uma produção da Rede de Notícias da Amazônia. Reportagens de Viviane Bessa, Laone Gonçalves, João Carlos Moraes, Joelma Viana e Daniela Pantoja. Edição da Leusa Menezes. Produção e a apresentação Jéssica Santos. O Jornal Amazônia Notícia volta na segunda-feira. Essas e outras informações você pode conferir acessando o nosso site rededenoticiasdaamazonia.com.br ou pelo nosso Instagram @rededenoticiasdaamazonia. A você, uma boa noite e um excelente final de semana.